consultoria jurídica, para que serve? Tenho que pagar? Serve para me proteger? Por que eu devo me preocupar com uma consultoria jurídica? Hoje, essa e outras dúvidas vão ser tiradas aqui nesse vídeo, logo após a vinheta. Fica aqui comigo. Fala, meu cara e minha cara, bem, sejam muito, muito bem-vindos hoje aqui. Mais um vídeo que eu estou trazendo aqui, que estou trazendo com informações para prestar esclarecimentos, tá? Muita gente não entende a função da consultoria jurídica, muita gente não sabe para que serve, por que nós indicamos, por que os próprios advogados indicam que seja realizada uma consultoria. Não só nos momentos em que é necessária a intervenção de um advogado, mas também por uma questão de prevenção. Então hoje eu vou falar aqui como funciona, como isso é cobrado, para que serve, como que isso pode te ajudar aí, seja no teu negócio, seja na parte imobiliária, até mesmo nas questões ligadas ao direito de família, porque é importante uma consultoria jurídica, né? Principalmente uma consultoria jurídica especializada de um advogado da sua confiança, tá? Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero falar aqui com você sobre outras questões muito importantes. Eu já vou entrar aqui, fica comigo, já vou entrar aqui no tema principal, mas eu quero que você fique aqui comigo hoje. Primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos. A gente tem muito conteúdo legal aqui no nosso canal, onde a gente fala sobre direito imobiliário, onde a gente fala sobre direito de família. Recebo convidados, advogados que atuam aqui no escritório, que são advogados do escritório, também participam dos vídeos comigo. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aqui embaixo, na descrição, eu também estou deixando alguns materiais de presente para você, tá? Caso você se interesse por algum desses temas que estão aqui, sugiro que você baixe esse material, é gratuito, a gente não está cobrando nada por isso. É só você colocar lá teu e-mail e o teu nome, que a gente vai mandar para o teu e-mail, tá? Tá tudo em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto a isso você pode ficar muito tranquilo. Eu também queria te convidar para você curtir e seguir, né, as nossas redes sociais, Marcelo Benevides Advogados Associados e Marcelo Benevides ADV no Instagram, Advogados Associados no LinkedIn e no Facebook. Lá também a gente compartilha outro tipo de mídia, imagens, dicas, coisas do dia a dia do nosso escritório. Mas o quê? Também te convido a conhecer o nosso blog jurídico, tá? É marcelobenevides.com/blog. Você que gosta de ler, de ter acesso a matérias sempre atualizadas, de acordo com a melhor doutrina, jurisprudências recentes, acessa lá o nosso blog aí. Ele está indo, se eu não me engano, para 7 anos. A gente já tem aí, salvo engano, uns 300 artigos publicados. Então eu te convido, tenho certeza que você vai gostar bastante. E você quer se aprofundar mais, não quer só ficar ali nos artigos de blog, eu indico alguns livros que nós utilizamos aqui no escritório, tá? Indico para colegas também que me pedem opinião na parte de direito imobiliário, na parte de direito de família. Então eu vou deixar eles aqui embaixo para que você dê uma olhada, né? Livros ligados também à advocacia, à prática da advocacia. Então eles estão aqui embaixo. Eu sugiro que você veja. Agora vamos de verdade entrar aqui no título do vídeo, falando o que é uma consultoria jurídica, para que ela serve, né? Como é que isso funciona, né? Como que isso pode ajudar a quem está, principalmente para quem tem empresas, para quem está passando por um momento delicado, né? No relacionamento, pensa em se divorciar, ou alguém que está pensando em comprar ou vender um imóvel. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, primeira coisa que eu até anotei aqui, eu sempre sigo aqui um roteiro, porque senão a gente acaba se perdendo, mas a primeira coisa que eu quero falar com você é que aqui constantemente nós vemos grandes prejuízos, alguns até que ultrapassam aí os 7 dígitos, tá? Por conta de não procurar uma ajuda profissional, não procurar um advogado. As pessoas, algumas pessoas, não todas, elas não leem, ou muitas vezes leem, não entendem e assinam mesmo assim. Então, a consultoria jurídica, o primeiro fator, o primeiro ponto, é porque ela vai aí te ajudar, seja uma consultoria jurídica mensal ou uma consultoria jurídica pontual, onde você contrata o advogado por hora, em ambos os casos ela vai ajudar muito nesses casos aí para que você não tenha prejuízos. E eu vou falar mais sobre isso. Bom, isso acontece muito, essa questão das pessoas não procurarem, você não procurar muitas vezes um advogado, existem algumas razões. Primeiro, porque consideram que isso vai ser um custo. Ah, não, eu não vou procurar o advogado porque isso aí é um custo. Mas, na verdade, você não deve nunca pensar numa consultoria, seja essa consultoria pontual ou seja uma consultoria mensal, onde você tem ali ajustado com o teu advogado um número de horas para que ele possa te assessorar, para que ele possa esclarecer as suas dúvidas, atuar em eventuais litígios, atuar em demandas extrajudiciais, ou seja, aquelas fora do judiciário. Você nunca pode pensar nisso como um custo, mas sim como um investimento. Porque muitas vezes o que acontece, vou falar um pouco aqui da área desportiva, que é uma área que eu sou apaixonado, inclusive tenho um treinamento sobre isso. Né? Vamos lá, a área desportiva. Lá no meu instituto a gente criou um treinamento para intermediários. O que acontece? Muitos intermediários, eles não sabem que o contrato que ele tem com o atleta, muitas vezes, é um contrato inválido, por N motivos. Mas ele acredita que aquele contrato que ele pegou na internet, que ele baixou lá em algum site no Google, ele acredita que aquilo ali vai dar algum amparo jurídico para ele. Só que, na verdade, os contratos hoje, entre atleta e intermediário, eles só são válidos se eles estiverem cadastrados no portal lá da CBF. E para acontecer isso, você precisa ser um intermediário devidamente registrado. E já aconteceram casos de intermediários acreditando nesse documento, perderem atletas, perderem aí investimentos de milhares de reais, mas que podem se transformar em milhões caso aquele atleta ali ele deslanche, caso aquele atleta ali ele tenha sucesso na carreira. Mas eu falei aqui de uma coisa, de um universo que não é um universo de todo mundo, não, nem todo mundo atua nessa área, mas eu posso trazer isso para questões que são questões mais cotidianas, as relações familiares, a compra e venda de imóvel. Olha, muitas pessoas, elas, quando pensam em comprar um imóvel, elas não se atentam que a compra de um imóvel, ela seja um imóvel na planta ou seja um imóvel já usado, né, vamos dizer assim, ela atende por fases, né? Muitas pessoas acreditam que só a escritura que é feita num cartório de notas, né, onde tem ali tudo que foi combinado entre o comprador e o vendedor, acreditam que só a escritura é suficiente para que aquela pessoa tenha a propriedade do imóvel. E elas não entendem que é necessário fazer o registro dessa escritura, dar entrada nessa escritura no cartório de RGI, que é o cartório de registro de imóveis. E muitas pessoas, às vezes, perdem o imóvel porque o direito não só corre a quem dorme e só é dono quem registra. Então, são dois bordões aí que acabam se conectando e as pessoas acabam ficando desesperadas, perdendo, às vezes, um imóvel que já passou assim, de uma família para outra, não sabe o que fazer. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu posso regularizar esse imóvel? Então, assim, são diversas questões. Aí, de repente, vai ter que entrar com uma ação de uso capião. Então, são diversas questões que precisam ser observadas. E se a gente for levar isso para o mundo empresarial, aí fica mais profundo ainda. Porque no mundo empresarial, uma empresa que tem uma personalidade própria, ainda que seja uma ficção do direito, né? A gente sabe que a personalidade, a pessoa jurídica é uma ficção do direito, mas ela tem aí muitos deveres e responsabilidade. O que acontece muitas vezes é que com o pequeno e o médio já nem tanto, mas principalmente o pequeno, ele não dá, no início da sua trajetória, o médio também, tem muitas médias empresas que ainda não se conscientizaram da importância de ter uma assessoria jurídica ligada ali ao seu negócio, à sua empresa, né? Pode ser um advogado dentro da tua empresa, pode ser um escritório terceirizado que venha prestar serviço para a sua empresa, enfim. Isso daí não importa. O que importa é que você precisa ter alguém ou uma equipe que venha ali te proporcionar segurança jurídica. Principalmente se você é uma empresa que está aí navegando no mar digital, vamos dizer assim, principalmente com a pandemia, isso aumentou muito, né? As empresas, muitas empresas estão migrando quase que 100% para o digital. Então, só na área digital existem aí dezenas, talvez até centenas de coisas que devem ser observadas, né? A gente tem uma lei própria para e-commerce, tem a recente Lei Geral de Proteção de Dados e uma série de outras leis que precisam ser observadas, né? Principalmente na área do direito digital, nós tivemos um avanço aí nos últimos anos bem grande. Se eu não me engano, tem um outro vídeo meu que eu falo um pouco sobre isso. Eu não sei se eu soltei esse vídeo ainda, mas assim que eu soltar esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link dele aqui para você ver. Então, assim, a questão trabalhista, a questão do direito do consumidor, principalmente para quem comercializa produtos, faz entrega de produtos, até de serviços também. Então, assim, é um universo em que uma consultoria jurídica, uma simples consultoria jurídica, né, uma análise de um documento, né, um bom contrato de compra e venda. Estou falando aqui, gente, mas principalmente da parte empresarial, eu poderia ficar aqui falando aqui a tarde inteira, tá? Então, para que isso não seja necessário, você não fique aqui esse vídeo horas comigo, eu vou te dizer que eu tenho uma playlist onde eu falo sobre vários pontos, registro de marca, onde eu falo vários pontos que são providenciais aí, que são muito necessários para que o empresário, né, o dirigente da empresa, ele esteja atento, o CEO da empresa, ele esteja atento. Então aqui, eu até intitulei como Guia de Sobrevivência, porque aquilo ali é o básico, tá? Essa playlist que está passando aí em cima, que eu já deixei passando aí em cima, ela é o básico que você precisa saber para que você mantenha a tua empresa com o mínimo de segurança jurídica, tá? Não vou entrar aqui na parte do registro de marca, nada disso, porque pelo amor de Deus, vou falar aqui, vou ficar falando aqui até amanhã. Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo. E aí, a gente vem com o segundo ponto que eu tinha falado lá, é que existe uma cultura de que o advogado, ele trava negócios, tá? Isso também é algo aí que precisa ser desmistificado, porque na verdade, os negócios, eles podem ocorrer, podem e devem ocorrer, contanto que os negócios que ocorram, eles tenham um mínimo de segurança jurídica e uma garantia para as partes. Né? Não é, se eu estou vendo que existe um risco muito grande para as partes ou para o meu cliente, obviamente que a gente não vai avançar com nenhuma espécie de negociação até o momento em que ajustes sejam realizados ali na negociação, né? No contrato, na negociação. Aí sim vai ser o momento de avançar. Tem um terceiro ponto também, que é a questão emocional. Muitas pessoas ficam muito preocupadas com coisas que absolutamente fazem, não fazem absolutamente sentido nenhum. Então, às vezes, só com uma consultoria você consegue esclarecer suas dúvidas, você acaba tendo um parecer verbal do advogado, e às vezes você está criando você está tornando o problema muito maior do que ele é. Então, a consultoria jurídica, ela também serve para isso, para acabar com, vamos dizer assim, acabar com um bicho-papão que porventura eu possa estar aí tirando seu sono, né? Então, esse é o terceiro ponto. E só emendando aqui, muitas pessoas acreditam que às vezes uma ação judicial é necessária. E quando é feita uma consultoria com um advogado, com um escritório de advocacia, percebe-se que não é necessária essa ação judicial. Talvez uma negociação extrajudicial possa resolver, ou alguma espécie dos variados aí atos que podem ser realizados de maneira extrajudicial, ou seja, no cartório de notas. Hoje a gente tem usucapião extrajudicial, inventário extrajudicial, enfim, divórcio extrajudicial. Então, são várias questões em que as pessoas muitas vezes na emoção não percebem e se deixam levar e acabam cometendo esse equívoco, tá? E aí, voltando aqui o que eu falei lá no início, né, em relação à consultoria, tem muita gente que fala, ah, mas eu vou ter que pagar para o advogado. Olha, o advogado ele vai disponibilizar o tempo dele, o conhecimento dele, o estudo, tudo aquilo que ele aprendeu, não só na faculdade, mas tudo aquilo que ele leu, estudou, os cursos, pós-graduações, mestrados, doutorados, para poder resolver ali o teu problema, né? Então, o problema é que muitas vezes está tirando, roubando a sua tranquilidade. Então, assim, nada paga a sua paz. E ao mesmo tempo também você está valorizando o trabalho de uma pessoa que parou ali alguns minutos ou algumas horas para poder te ouvir e te solucionar aquele problema. Além disso, ter essa consultoria, seja ela uma consultoria pontual, né, por hora, né, onde você contrata o advogado, agenda com o advogado para o advogado te atender e te dar essa consultoria, na consultoria mensal podem haver prevenções de prejuízo, né? Muitas vezes ali há alguns ajustes nos contratos e nas relações interpessoais dentro da empresa, nos setores. A questão do assédio moral, enfim, várias questões que estão ligadas aí ao dia a dia, onde o advogado ele precisa orientar o empregador de acordo com as normas da CLT, né? De forma que fazer com que o empregador tenha consciência e cumpra com aquelas normas e ao mesmo tempo protegê-lo de eventuais pegadinhas, porque muitos funcionários hoje eles sabem até mais do que o próprio empregador, né? Se bobear, sabem até mais do que alguns advogados. Então, é importante que o empregador ele tenha essa consciência, ele tenha saiba que a CLT é uma é a legislação onde pode trazer aí um grande passivo para o empregador, caso ele não observe ali as normas que devem ser seguidas, tá? Então, isso daí realmente ajuda muito, né? Então vamos lá, gente. Eu falei já aqui dos contratos imobiliários, eu falei de compra e venda, mas também pode ser os contratos de aluguéis, também podem e devem ser revisados. Muitas vezes as pessoas fazem contratos que não atendem ali as necessidades reais do locador, tá? Deixando muitas vezes um contrato que é pela internet e que a gente sabe que um contrato de internet ele nunca. Nunca, jamais, um modelo de internet, ele jamais vai se equiparar a um contrato elaborado por um profissional de direito imobiliário, da área imobiliária, tá? Eu falei aqui sobre as questões de direito de família, as medidas protetivas que podem ser requeridas, quando elas podem ser requeridas. E aí a gente vai navegar aqui em mares muito gigantes, né? Vamos navegar em imagens muito grandes aqui, porque só na análise de direito de família e junto à consultoria, ela também pode evitar muitos problemas. A gente tem as medidas protetivas, a gente tem os pedidos de alimentos gravídicos, que é aqueles que são pagos durante a gravidez. A gente tem aí os pedidos de tutela quando algo grave estiver acontecendo, né? Pode ser relacionada à guarda dos filhos, enfim, também é muito importante, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas elas, ah, eu ouvi dizer que o fulano, ah, porque o meu amigo que é primo do juiz, do advogado, ele disse, gente, vai, procura um advogado da sua confiança para que ele possa te orientar, para que ele possa te dizer realmente se aquilo ali é verdade ou não, se aquelas medidas realmente podem ser tomadas ou não, né? Porque a gente ouve muito absurdo, tá? A gente ouve muito absurdo de pessoas que foram, infelizmente, mal orientadas por profissionais que muitas vezes sequer atuam na advocacia, tá? Então, muita cautela. E eu falei aqui qual o investimento, né, de uma consultoria jurídica. Gente, se a gente for colocar isso aí em termos de valores, não dá para mensurar, porque muitas vezes o que você busca ali, principalmente em algumas questões familiares, é você restabelecer a sua tranquilidade, a sua paz. Então você precisa analisar isso e ponderar isso quando você for buscar o seu advogado, analisar direitinho e verificar realmente quanto que vale você, a sua tranquilidade, a sua paz, você resolver uma questão, um problema que está te afligindo. Então isso daí é uma coisa que você tem que analisar, ponderar. A tabela da OAB nos passa um valor mínimo, tá? Mas cada advogado ele vai precificar aí de acordo com a sua valoração do seu trabalho, né? Cada advogado vai precificar de um jeito, né? Então, essa é uma cultura, inclusive, que mudou. Muitas pessoas ainda não entendem, né, por que o advogado pode parecer para alguns absurdo, mas muitas pessoas ainda não entendem que o advogado cobra. O advogado cobra por uma consultoria, porque o advogado ele também cobra, o advogado ele também precisa se alimentar, tem contas para pagar, então é o tempo que ele disponibiliza para poder dar atenção devida e necessária para aquela pessoa, para aquele cliente ali que está procurando ele, tá? Então, sendo até mais objetivo, eu preciso levar em consideração que cada atendimento que um advogado for fazer, ele tem ali um custo por trás daquele atendimento, né? Além de todo esse investimento na formação dele, né? Em cursos, em mentorias, em pós-graduações, PhDs, né? Um investimento em colaboradores, em outros advogados. E aí se você for fazer a conta, você vai ver que o valor que os advogados acabam cobrando para uma consultoria, muitas vezes, é um valor simbólico, né? Porque muitas vezes o valor cobrado ele nem chega perto de cobrir os custos que o advogado tem para atender aquele cliente ali. Mas ele faz isso, obviamente, também porque cabe ao advogado também estar preparado para responder e auxiliar as dúvidas, né, as necessidades de quem o procura, tá? Gente, falei pra caramba nesse vídeo aqui. Eu falei muito nesse vídeo aqui, valorize o seu advogado, valorize aquele que defende o seu direito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem muita coisa legal aqui. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem um vídeo novo aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo.